Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário analisa restrição de armas para acusados de violência contra a mulher.
Sessão solene na Câmara reforça direito universal à saúde pela população.
Deputados avaliam a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo.
Boa noite. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica projeto apresentado pelo governo federal que cria direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos, além de propor jornada máxima de trabalho e a criação de um sindicato da categoria. Segundo o deputado, nenhum representante da categoria participou das negociações sobre a proposta.
Sobre a proposta que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativos, Anderson Pinto, do MDB do Pará, acredita que a matéria ainda precisa ser ajustada de forma a atender melhor os interesses da categoria. Nesse sentido, o deputado pede que o regime de urgência de tramitação do projeto seja retirado.
A ideia, segundo o Anderson Pinto, é permitir uma análise mais ampla e cuidadosa da proposta, com participação efetiva dos motoristas. O deputado defende ainda uma legislação personalizada que considere as particularidades de cada região do país.
Transportes.
Hildo do Candango, do Republicanos de Goiás, solicita aprovação de projeto de sua autoria que visa sustar aumento no preço das passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o entorno. A proposta também cria um subsídio para baratear o valor final pago pelos usuários.
Hildo do Candango aponta que o usuário sofre com a deficiência do serviço e com o alto valor das passagens, enquanto as empresas são castigadas com os altos custos de manutenção. Para ele, cabe ao governo garantir serviços decentes à população.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, é autor de projeto para assustar os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece a instalação de sistema de segurança sonoro para caminhões com carroceria do tipo basculante. O deputado sustenta que a medida prejudica milhares de caminhoneiros.
Júnior Amaral acrescenta que a exigência para que a instalação do equipamento seja feita em empresas credenciadas deixa evidente a intenção de privilegiar alguns setores em detrimento dos caminhoneiros. O parlamentar conclama os trabalhadores a se manifestarem contra a medida do CONTRAN.
Economia.
Reginete Bispo, do PT, critica o governo do Rio Grande do Sul por aumentar em 12% o ICMS de alimentos que fazem parte da cesta básica, mesmo após a Assembleia Legislativa vetar a medida. Ela pede que a Justiça Gaúcha barre o aumento.
Reginete Bispo argumenta que o Rio Grande do Sul já tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil e que o aumento de 12% no ICMS recai sobre alimentos essenciais para a alimentação básica do cidadão, como ovo e leite. A deputada pede que o governo gaúcho revogue o decreto sobre o tema em defesa da segurança alimentar da população.
Empregados da Caixa e lotéricos criticam possível criação de subsidiária para controlar loterias. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro com deputados.
Sindicatos de trabalhadores da Caixa e de lotéricas criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a possível transferência das operações de loterias do banco para uma filial a ser criada com essa finalidade. A proposta está sendo discutida internamente pelo Conselho de Administração da Caixa. Os empregados argumentam que a criação de uma subsidiária para as loterias facilitaria a privatização dessas operações, que são, hoje, uma exclusividade da Caixa. Eles argumentam que a privatização de subsidiárias independe de autorização do Congresso Nacional. Para defender o controle integral da Caixa sobre as loterias, a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, Juvândia Moreira, destacou a destinação de parte da arrecadação das loterias para programas sociais e ações nas áreas de Seguridade Social, Esporte, Educação e Cultura. Segundo Giovandia Moreira, em 2023, dos 23,4 bilhões de reais arrecadados com loterias da Caixa, 9,2 bilhões retornaram para a sociedade na forma de investimentos.
E esses valores chegam a programas como o FIES. Então, o estudante, né, o brasileiro que está lá estudando, que tem seu filho no FIES está sendo beneficiado por essa arrecadação.
Vice-presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Ricardo Costa, defendeu, em vez da privatização, o aumento da participação da Caixa no segmento de loterias e apostas.
O que está em jogo para a gente é a necessidade de modernização, é a necessidade de agilidade, é a necessidade da gente conseguir competir de forma forte, organizada, com as loterias que estão vindo aí. Então, assim, vai perder a Caixa, vai perder a União, vai perder a população, vai perder a rede lotérica, que eu não sei nem se ela sobrevive.
Secretária Adjunta de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Simone Vicentini, informou que o tema da subsidiária já vem sendo discutido internamente pelo banco desde 2018. Mas, segundo ela, até o momento, nenhuma proposta foi formalizada. A representante do Ministério da Fazenda também minimizou as chances de privatização das loterias da Caixa, argumentando que, por se tratar de serviço público exclusivo da União, atualmente delegado à Caixa, só poderia ser explorado por uma subsidiária também 100% pública.
Caso se pretenda formalizar essa transferência, desde que seja para uma subsidiária integral, por precaução, nós consultaríamos novamente a PGFN, porque nosso entendimento é de que não poderia haver essa exploração em caso de privatização.
O debate realizado pela Comissão de Administração e Serviço Público foi proposto pelos deputados Érica Cocai, do Distrito Federal, e Tadeu Veneri, do Paraná, ambos do PT, que também demonstraram preocupação com a eventual privatização das loterias da Caixa sem qualquer autorização do Congresso Nacional, como disse Érica Cocai.
Ela é uma proposta que você não tem clareza de quais são os parâmetros dela. Qual é, de fato, a proposta da Caixa para as loterias a partir dessa subsidiária? Como é que se discute, por exemplo, com os lotéricos? Ex-lotéricos é quem faz, quem opera pela Caixa as loterias e que também faz com que nós tenhamos a maior rede de atendimento e a maior capilaridade em todas as instituições financeiras.
Juntamente com as entidades, os deputados Érica Cocai e Tadeu Veneri sugeriram que a Caixa retire a proposta de criação de uma subsidiária para as loterias e abra um diálogo com a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Cultura.
Romero Rodrigues, do Podemos, da Paraíba, ressalta a importância dos festejos juninos de Campina Grande, cidade em que ele iniciou sua trajetória política como vereador e prefeito, tendo em seguida sido deputado estadual antes de chegar à Câmara.
Segundo Romero Rodrigues, o maior São João do mundo acontecerá ao longo de 33 dias, começando em 29 de maio, com término em 30 de junho.
Desenvolvimento Regional.
Mariana Carvalho, do Republicano, se orgulha em poder representar na Câmara a cidade de Imperatriz, no Maranhão. A deputada afirma seu compromisso em lutar pela melhoria da qualidade de vida dos habitantes dessa região, priorizando questões como segurança pública, saúde e infraestrutura.
Mariana Carvalho afirma que seguirá defendendo os interesses de Imperatriz, sua cidade natal, mesmo após deixar o cargo de deputada federal.
Saúde.
Câmara homenageia Dia Mundial da Saúde e discute desafios para a garantia dos direitos para todos. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Em homenagem ao Dia Mundial de Saúde, a Câmara dos Deputados promoveu uma sessão solene em que se discutiram os desafios da garantia desse direito a todas as pessoas, com o tema Minha Saúde, Meu Direito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, embora 140 países reconheçam a saúde como um direito constitucional, apenas 4 descrevem na lei como financiar esse serviço: Brasil, Colômbia, Equador e Egito. Um levantamento de 2022, feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, indica que 1 a cada 3 brasileiros, cerca de 72 milhões de pessoas, não tem acesso à atenção básica na saúde pública. O estudo mostra ainda que a população não assistida está principalmente em capitais e em regiões metropolitanas com maior concentração de pessoas. Nesse sentido, o deputado Dr. Fábio Rueda, do União do Acre, abriu a sessão destacando que a saúde deveria ser tratada como uma garantia universal, mas é frequentemente ameaçada.
Precisamos juntos fortalecer essas políticas públicas para promover a saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um estado de bem-estar físico, mental e social. O acesso a serviços de saúde, educação e informação, água potável, alimentação saudável, moradia de qualidade e de trabalho decente são direitos fundamentais de todas as pessoas.
Na mesma medida, Isabelle Rosas, dentista e conselheira federal de odontologia, mencionou a evolução do direito à saúde bucal como exemplo para o sistema de atendimento brasileiro. Primeiro, essa garantia estava prevista no programa Fome Zero como um atendimento básico, mas em 2023 foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a homenagem, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, Giancarlo Fernandes Cavalcante, exaltou o trabalho dos médicos de base. Ele frisou que esses profissionais, dentro de uma equipe, fazem a diferença no funcionamento do SUS. Giancarlo Cavalcante pontuou que problemas estruturais têm dificultado o trabalho médico, como a redução de leitos públicos, mas que isso não é suficiente para frear a luta pela saúde.
E lembremos todos que todo dia é dia de saúde, que mesmo em face aos inúmeros desafios, os médicos brasileiros continuarão firmes na luta contra a desigualdade social e desassistência. E mais uma vez, o CFM assume o compromisso de continuar sua luta incansável pela valorização da saúde.
O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente em 7 de abril. A data foi escolhida em 1948 pela OMS com o objetivo de informar sobre os fatores que podem afetar a saúde. Nesse dia também ocorreu a fundação da OMS. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito que de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25anos Rádio Câmara.
Educação.
Na avaliação de professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, o programa Pé de Meia será crucial para evitar a evasão escolar, especialmente entre os estudantes mais vulneráveis. Ele também ressaltou a importância do programa diante das estatísticas que mostram que quase metade dos alunos não conclui o ensino médio na idade certa.
Professor Reginaldo Veras elogia o governo federal por implementar o programa Pé de Meia, enfatizando seu potencial para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país. Segundo o deputado, a medida vai facilitar a permanência dos estudantes mais pobres na escola e reduzir as disparidades educacionais.
Política.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica decisões e iniciativas do governo federal consideradas por ele como hipocrisia. Ele cita que 3 mil pedidos com base na lei de acesso à informação foram negados e também o pedido de renovação do porte de arma pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enquanto aos demais brasileiros o acesso às armas é dificultado.
Alfredo Gaspar critica também os gestores do Palácio da Alvorada pelo episódio envolvendo móveis públicos que estavam em depósito e não foram usados.
Eleições.
Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, alerta para a atuação do crime organizado nas eleições no Brasil. O deputado afirma que, durante campanhas, já foi vítima de ações como interrupção de eventos por grupos ligados ao tráfico, ameaças de morte a membros de sua equipe e dificuldade de acesso a comunidades devido à falta de acordo com criminosos.
Rui Carneiro pede que o Congresso Nacional debata medidas contra a atuação do crime organizado nas eleições para impedir a proliferação de práticas que, em sua visão, têm enfraquecido cada vez mais a democracia brasileira. Ele também pede que a imprensa denuncie a questão.
Justiça.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica os pedidos de vista do Novo e do Republicanos sobre a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão na CCJ. O deputado lamenta que, com a medida, o relatório do caso só possa ser votado após o período de 2 sessões.
Rogério Correia classifica o pedido de vista como irresponsável. Para ele, a manobra é uma tentativa de beneficiar Chiquinho Brazão. Ele ressalta que o pedido de vista não significa a libertação do acusado, que permanecerá preso até que a Câmara conclua a votação.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, critica o adiamento da votação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, devido a pedidos de vista de 2 partidos. Nas palavras da congressista, a medida é uma afronta à sociedade brasileira.
Daiana Santos também afirma que o adiamento da votação do relatório demonstra como o poder se organiza para proteger criminosos, enquanto ao redor do país, os negros são punidos de forma totalmente arbitrária e sem direito de defesa. A deputada pede respeito à memória de Marielle Franco.
O plenário pode votar projeto que impede autorização de aquisição de posse de armas e munições para acusados de violência contra a mulher. Quem nos conta é o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara pode votar projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. A proibição se estende também ao porte de armas. A proposta estabelece que a medida será aplicada a qualquer pessoa que responda a inquérito ou processo por crimes de violência doméstica, agressão física, sexual ou psicológica contra uma mulher. O projeto determina ainda que as autorizações para aquisição de armas e munições só sejam concedidas depois de consultas aos registros de inquéritos e processos judiciais de agressão a mulheres. O projeto de autoria do deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, ganhou regime de urgência e pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas o regime de urgência foi criticado pela bancada da oposição. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu mudanças no projeto. Segundo ele, proibir a aquisição de armas de fogo é punição muito severa para ser aplicada antes de o processo judicial chegar ao fim.
Somos totalmente favoráveis à matéria da proteção da mulher. Agora, a fase inquisitorial, o inquérito, é um momento muito frágil para gerar esse tipo de consequência. Removendo a fase de inquérito, a parte de inquérito do texto, é possível sim realizar um consenso nesse ponto. Então, por essa razão, o fato de uma simples acusação já gerar esse nível de consequências na vida de uma pessoa, a minoria orienta não.
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu restrição ao acesso a armas de fogo a pessoas acusadas de agressão a mulheres, mesmo antes da condenação. Ela disse que é justamente na fase de inquérito, ou seja, entre a denúncia e a conclusão do processo, que muitas mulheres são mortas, daí a importância da medida.
Os feminicídios aumentaram no Brasil e aumentaram com arma de fogo e tem que ser sim na fase de inquérito. E no caso da violência contra a mulher, é justamente entre a denúncia e as medidas protetivas que boa parte das mulheres são mortas. Então não dá para esperar a fase de finalização, tem que proibir sim a venda de arma de fogo para quem está respondendo por violência doméstica e familiar.
O projeto também obriga o governo a promover campanhas de conscientização sobre a violência contra mulheres e disponibilizar um canal para denúncias. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que proíbe pessoas acusadas de agressão e violência contra as mulheres de adquirirem armas de fogo e munições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comemora a aprovação do projeto que restringe a saída temporária de presos. Ao dar seu testemunho pessoal enquanto policial militar, o deputado sustenta que o benefício é uma oportunidade para que a maioria dos detentos reincida em crimes.
Sargento Gonçalves é da opinião de que, caso o Poder Executivo venha a vetar o projeto, vai beneficiar apenas os condenados que podem obter as saidinhas, desprezando o desejo da maioria da população brasileira. Ele garante, no entanto, que o Congresso vai sustentar sua decisão e derrubar o veto, caso ele ocorra.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, comemora a aprovação do projeto que acaba com as saídas temporárias. De acordo com ela, a sociedade rejeita a presença de pessoas que cometeram crimes e se sente mais segura ao saber que ficarão encarceradas até o cumprimento da pena.
Para Rosângela Moro, caso o Poder Executivo rejeite a matéria, vai comprovar que não conhece os desejos da população, mas garante que o Congresso fará valer sua decisão. Em sua crítica ao presidente Lula, a deputada opina que ele vive numa bolha partidária, citando o valor de R$ 20 mil dos convites para o jantar de 44 anos do Partido dos Trabalhadores.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.